Senado aprova cadastro de bons pagadores.
Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes é lembrado no Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje a medida provisória que cria o Cadastro Positivo, um banco de dados com informações de pessoas físicas e jurídicas que estão em dia com seus compromissos. Mais informações com a repórter Patrícia Novaes.
Com o Cadastro Positivo, o governo espera ter mais um instrumento para combater os juros altos. Isso porque a criação do banco de dados dos bons pagadores poderá reduzir a inadimplência, uma das responsáveis pela cobrança das taxas elevadas. Durante a votação da matéria, senadores concordaram com a importância da medida, mas a oposição reclamou do fato dela estar sendo aprovada na forma de medida provisória. O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, lembrou que o assunto foi discutido em um projeto de lei de autoria do ex-senador baiano Rodolfo Tourinho, que depois de aprovado no final do ano passado, foi vetado pelo então presidente Lula.
Assisti o veto integral da matéria. Se essa matéria estivesse vigorando desde quando nós a aprovamos aqui no Senado, a taxa de juros não estaria seguramente no patamar em que está hoje. Porque o cadastro positivo foi a maior contribuição que o Legislativo deu para o abaixamento da taxa de juros, pela limitação do spread, do risco na concessão de empréstimos.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou que quando o projeto de Tourinho foi aprovado, houve uma série de questionamentos, inclusive em relação à Lei de Defesa do Consumidor. Por isso, segundo Jucá, a matéria precisou ser aperfeiçoada.
O presidente Lula vetou o projeto de lei que tinha sido aprovado e, ao mesmo tempo, editou uma medida provisória regulamentando o cadastro, registrando os procedimentos do cadastro, dirimindo o conflito com a Lei de Defesa do Consumidor e dando os instrumentos necessários para que esse cadastro positivo possa ser implementado de forma clara e respeitando a vontade do cidadão e da cidadã.
O senador Wellington Dias foi eleito hoje presidente da Subcomissão de Erradicação da Miséria e Redução da Pobreza. A reportagem é de Adriano Faria.
A Subcomissão de Erradicação da Miséria e Redução da Pobreza é a quarta vinculada à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Composto de 10 senadores, 5 titulares e 5 suplentes, o grupo quer colaborar com as ações do governo para combater a miséria e o foco vai ser o campo. Foi o que anunciou o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, eleito presidente da subcomissão.
Acompanhar e contribuir com o programa Brasil Sem Miséria, considerado uma segunda etapa nesse compromisso de erradicar a pobreza no Brasil. E é uma luta que consideramos importante, saber que é exatamente no campo onde temos aí a maior responsabilidade para esse compromisso de erradicar a miséria e reduzir a pobreza.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje proposta de emenda constitucional que deixa claro como deve ser feita a consulta sobre a divisão de estados.
Pela proposta, toda a população de um estado deve ser consultada. Confira a polêmica nessa reportagem de Sérgio Vieira.
A comissão aprovou a proposta do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, que deixa claro que toda a população de um estado deve se manifestar. E não apenas a parte que será desmembrada. O senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, aprovou a proposta, pois, segundo ele, a redução do território de um estado reflete-se diretamente nos repasses de dinheiro do governo federal.
Trazer para a Constituição o que ela deveria já ter resolvido em 1988 me parece indevido. Um Estado que vai ser desmembrado não ser consultado sobre a possibilidade de perder parte do seu território e, em decorrência, ser dividido sua principal transferência constitucional, que é o Fundo de Participação dos Estados.
Todos os senadores presentes votaram a favor da proposta de Flecha Ribeiro, que justificou.
Com relação à questão da parte interessada, ele esclarece por inteiro essa questão. A população dos estados envolvidos e não das unidades da federação, para evitar que possa ser interpretado como o município e não o estado.
Atualmente existem 25 propostas no Congresso Nacional pedindo plebiscitos para a criação de novos estados. Se todas forem aprovadas, o Brasil poderá ter 37 estados e mais 4 territórios.
ao lembrar que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, advertiu que governo, sociedade e imprensa precisam se unir na luta contra esse crime.
De maio de 2003 até março deste ano, foram registrados aproximadamente 67 mil denúncias envolvendo situações de violência sexual praticadas contra crianças e adolescentes.
Esses números são do Disque 100, um serviço telefônico gratuito que funciona 24 horas para receber denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, se você sabe de algum caso de abuso, ligue para o telefone 100.
E o senador Giovanni Borges, do PMDB do Amapá, disse que este ano, de janeiro a março, o serviço de Disque Denúncia registrou 4.205 chamados e 8 em cada 10 denúncias são de abusos cometidos contra meninas.
A criança abusada sexualmente se transforma num arremedo ser humano, ela perde sua dignidade, seu amor próprio, sua liberdade, sua capacidade de sonhar.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, disse que a data é oportuna também para se protestar contra outras práticas aviltantes e criminosas.
Ela se referiu ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, ao tráfico internacional de pessoas, enfim, a crimes que destroem a infância.
É uma data para promover a reflexão, para reforçar a busca de mecanismos para enfrentar esse problema grave e inaceitável, para renovar as energias e combater todos os dias os abusos sexuais e a exploração de nossas crianças e adolescentes.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, afirmou que um projeto aprovado no Senado vai ajudar muito na luta contra os abusos sexuais de crianças e adolescentes.
É o que permite que policiais se infiltrem nas páginas da internet para investigar casos de pedofilia.
Representa um importante passo para que o pedófilo saiba que os agentes policiais estarão monitorando suas ações e que esses crimes não ficarão sem punição.
E o líder do PT, senador Humberto Costa, disse que o Brasil tem se destacado no enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Ele lembrou que é importante denunciar os crimes por meio do Disque Denúncia 100.
É inaceitável numa sociedade, qualquer que seja ela, que essas práticas possam contar com a tolerância da sociedade e todos nós queremos nos associar a essa luta pelos direitos de crianças e adolescentes.
Humberto Costa também registrou a segunda Marcha Nacional contra a Homofobia, realizada hoje em Brasília pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais.
A marcha foi promovida em apoio à aprovação do projeto que criminaliza a homofobia e celebrou o Dia Internacional de Combate ao Preconceito contra os Homossexuais.
Representantes de TVs e rádios legislativas discutem hoje e amanhã em Florianópolis a interação do parlamento com a sociedade.
O secretário de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita, disse na palestra de abertura do encontro que esses veículos têm a missão de informar o cidadão sobre a atividade do legislativo e dos parlamentares. A reportagem é de Érica Christian.
A Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, Astral, realiza em Florianópolis, Santa Catarina, o primeiro seminário de mídias legislativas. Representantes de diversas emissoras públicas discutem, entre outros assuntos, as transmissões desses canais e a interação com a sociedade. O secretário de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita, destacou a importância das TVs e rádios legislativas por transmitirem em tempo real os debates de senadores e deputados sobre os projetos e os temas importantes para o país. Além disso, ressaltou que qualquer cidadão poderá acompanhar, inclusive, o desempenho de seus candidatos no exercício do mandato numa demonstração de transparência.
Os canais legislativos vieram acrescentar à cidadania o que é mais importante, é esclarecimento sobre o papel que os deputados, senadores, deputados estaduais e vereadores exercem. E os canais legislativos mostram como os parlamentares trabalham efetivamente.
O material produzido pelas emissoras de TVs e rádios legislativas pode ser usado pelas emissoras comerciais, já que as matérias jornalísticas também retratam o dia a dia do Senado, da Câmara dos Deputados e das Assembleias Estaduais.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Thiago Medeiros. Áudio Orlei Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.